antes mesmo da palavra vir a nossa boca, o Senhor sabe o que nós estamos pensando. Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito Santo venha envolvendo cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada criança neste lugar, Senhor. Venha envolvendo por completo, Senhor. Pai, que toda a preocupação caia por terra agora. Senhor, que toda a aflição do coração deste homem, do coração desta mulher, caia por terra. Nós depositamos na cruz agora. Lança na cruz agora, homem de Deus. Lança na cruz agora, mulher de Deus, toda a tua preocupação, tudo aquilo que tem roubado a tua paz, tudo aquilo que tem roubado a tua alegria, tudo aquilo que tem roubado a tua fé, a tua vontade de viver, nós lançamos na cruz agora, porque na cruz o Senhor levou sobre si todas as nossas aflições. Elas estão encravadas na cruz, e nós, numa só fé, num só Espírito, como filhos de Deus, nós lançamos agora. Eu lanço agora toda a minha ansiedade, eu lanço agora toda a minha preocupação, eu lanço agora tudo aquilo que queira roubar a semente da tua palavra na minha vida, eu lanço na cruz do Calvário, porque o Senhor disse: está consumado, está feito, oh Deus. E nós cremos no Deus Todo-Poderoso, naquele que ressuscitou ao terceiro dia, e é o nosso Deus. Ele reina, Ele vive para todo sempre, e por isso nós nos alegramos nesta manhã. E você pode se expressar no seu lugar, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor no seu coração. Exalte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque é para Ele, somente para Ele, toda a honra no nosso coração, toda a nossa alegria é para o Senhor. Amém, igreja? Porque se nós estivermos desanimados, agindo como derrotados dentro da casa de Deus, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu não confio no Senhor. Deus, eu não me alegro na tua presença. Mas eu quero dizer nesta manhã, homem e mulher de Deus, eu não sei o que você tem passado, eu quero dizer a você que o teu Deus, o meu Deus, Ele vive, Ele reina, Ele conhece você, e Ele vai te dar vitória. Amém! O nosso Deus é poderoso, glória a Deus. E é nessa fé, meu irmão, minha irmã, nessa convicção, que eu quero que você se assente nesta manhã, com o teu coração mesmo ansioso e sedento para receber aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Amém? Graça e paz, meus queridos. Nós estamos nesse mês falando sobre fé. Diga fé. Como é que está aí? Está pouca fé ou muita fé? Ah, meus queridos. Hoje nós vamos falar na fé para derrubar gigantes, amém? Olha lá, ó. Porque muitas vezes nós estamos com uma fé tão pequena que não derruba nem uma formiga, é ou não é? As circunstâncias da nossa vida que minam a nossa fé, sim ou sim? Sim, gente. Muitas situações da minha vida eu já passei por isso, por circunstâncias que tentaram minar a minha fé. E aonde é que eu encontrei a resposta? Aonde é que eu realmente fui ver que realmente eu cria e eu tenho um Deus Todo-Poderoso? Diga na palavra de Deus. Sabe, queridos, vou contar um segredo aqui para vocês. Se vocês querem ter uma vida abençoada, se vocês querem ter resposta de Deus, não se contente só com o culto de domingo. Não se contente só com a célula, mas você precisa se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse para a mulher de Samaria: você vai experimentar da água da vida, porque se eu te der desta água, você nunca mais terá sede. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável do alimento que eu e você precisamos para vencer lá fora. Amém? Então, tá bem claro isso? Precisamos nos alimentar quando da palavra? Só no domingo? Diga. Todo dia, igreja, todo dia. Então, vocês conhecem bem, eu quero relembrar com vocês a história que está aqui na Bíblia, lá no livro de Números. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Números, no capítulo 13, por favor. Mas eu quero relembrar que todos lembram aqui do profeta Moisés, sim ou sim? Que grande homem de Deus. E aconteceu que ele já tinha saído do Egito, ele já estava com o povo do Egito, mas ele estava debaixo, diga, de uma palavra de Deus. Diga, palavra de Deus. Ele estava debaixo de uma palavra de Deus, que eles iriam entrar numa terra que mana leite e mel. Mas eles estavam ali no deserto, peregrinando, mas Deus estava sustentando. Então Moisés escolhe 12 homens, 12 líderes, e diz a eles assim: olha, vocês vão lá sondar essa terra. Vão lá ver o que tem na terra. Vão ver quais são as fortalezas. Vão ver aonde tem ali os lugares aonde está descuidado, aonde nós podemos entrar. Vocês vão sondar essa terra. Vão ver tudo que há nela, ok? Combinado? Combinado. Ele orou por aqueles homens e enviou aqueles homens para aquela terra. E lá foram aqueles 12 homens, né? É bem conhecida essa história. E foram lá e ficaram lá naquela terra, sondando a terra, e voltaram. Então Moisés fez uma assembleia, uma reunião ali, para ouvir o relato desses homens. Estavam todos cochichando ali, com as caras preocupadas. E Moisés entra, olha, senta e diz: bem, então venham, vamos relatar aí quem que vai ser o primeiro. Então acompanhe comigo na Bíblia como que foi essa reunião, o relatório dos espias, está lá em Números 13. Vamos comigo para o versículo 25. Conseguiram achar aí? Versículo 25. Então vamos lá. Depois de 40 dias, voltaram os de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato de que tinham visto, e eles e toda a congregação, e mostraram os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, preste bem atenção: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. E estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os eteus, os jebuseus, os amorreus, eles habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do rio Jordão. Até aí, olhem para mim. O que nós estamos vendo aqui? Aqueles homens estavam alvoroçados? E 10 desses homens falavam a mesma coisa. Mas, olha, a terra até é boa, sim. Olha os frutos grandiosos. Mas lá tem os gigantes de Anak, os filhos de Anak, e os filhos de Anak eram gigantes. Tem os heteus, né? Olha, ele relata aqui, o povo da terra, ele é poderoso. Os heteus, os jebuseus, os amorreus, eram todos inimigos do povo de Deus. Então, o que que eles estavam expressando ali? Medo. Eles estavam olhando para tudo aquilo que paralisava a fé deles. Sabe que o inimigo, ele tem feito isso até os dias de hoje. Qual é o teu maior ministério, igreja? Respondam para mim. Pode responder. Sabe qual é o teu maior ministério, você que não respondeu? É a tua casa. É a tua família. A terra que mana leite e mel tem que ser o teu lar. E de que forma os gigantes têm se levantado dentro da nossa casa para nos derrotar e para roubar as promessas de Deus na nossa vida? Então eu quero que vocês comecem a pensar sobre a tua casa. Como está a tua casa hoje? Como vai a sua família? O inimigo, ele tem soprado e ele tem feito com que muitas pessoas que estão na igreja acreditem numa mentira de que o teu casamento não tem jeito, de que os teus filhos não tem jeito, de que a tua vida financeira não tem jeito. Mas, como eu disse, diariamente eu me alimento de um alimento poderoso que mostra o contrário. E eu quero que você acompanhe comigo na Bíblia para você ver o que Deus quer falar ao teu coração, homem de Deus, nessa manhã. Mulher de Deus. O inimigo, ele é tão astuto, que ele tenta fazer com que o povo de Deus esqueça da promessa que Deus tem para a tua casa e para a tua família. Mas sabe, queridos, a palavra de Deus é maravilhosa. Diz lá no Salmos 23:4: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? A promessa que Deus tem para mim e para você não é uma promessa de derrota, queridos, mas é uma promessa de cuidado. Deus vai estar comigo. Eu vou passar pelas lutas, eu vou passar por dias difíceis, mas Deus estará comigo. Ele vai me cuidar, Ele vai me sustentar e Ele vai mudar a nossa história. Se você crer de todo o teu coração, você vai ver Deus agindo diariamente na sua vida, porque é isso que Ele faz. A nossa casa é a casa que mana leite e mel. Diga assim: a minha casa é uma casa que mana leite e mel. É isso, queridos, é você declarar isso. A tua fé em Deus vai derrubar os gigantes que estão tentando roubar a paz dentro da tua casa. Então vamos aqui, através da palavra, identificar quais são esses gigantes dentro da nossa casa, que pode estar ali atuando dentro da nossa casa. Eu quero falar do primeiro gigante que pode estar agindo na sua casa, que nós vamos derrotar pela fé e pela palavra. É o gigante da influência digital. Diga assim: o gigante da influência digital está em todos os lugares, não é verdade? Em todas as casas. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 4:4. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Não resplandeça a luz do Evangelho. Quer dizer, não conheça a Queridos, hoje crianças e adolescentes têm acesso livre nas plataformas digitais. Quantos jogos online crianças ficam muitas horas jogando com gente do Brasil, às vezes até fora do Brasil. E há um perigo gritando, dizendo, olha, eu tenho visto palestras, eu vejo delegados, eu vejo quantas notícias que eles têm dado de grupos, de pessoas enviadas por Satanás. Porque o mal tem se esparramado muito rápido, desde que veio a tecnologia e tem entrado dentro das casas. E esse gigante da influência digital tem influenciado dentro das casas filhos a ter como padrão não mais o pai de família, não mais a mãe, mas ter como padrão lá as dancinhas de TikTok, os influenciadores que estão lá ditando como se vestir, de que forma se comportar. Diga misericórdia. Hoje os filhos estão tão distantes dos pais, porque ao invés de conversar, ao invés de brincar, eles estão com um aparelho na mão para ficar quietinho. Então eu dou ali o celular e ele fica quietinho, né? Porque eu tenho tanta coisa para resolver, eu tenho tanta coisa para fazer. Então eu dou o celular ali que daí ele fica quieto. Nunca se viu uma geração tão ansiosa. Sim ou sim? Sabe por quê? Porque isso aqui leva à ansiedade. É ali rapidinho, eles não querem, eles têm pressa para tudo, né? Eles vão ver videozinho, é 15 segundos. Eles já passam para o próximo. Eles não ficam vendo. Eles já passam para o próximo, E ficam ali o dia inteiro naquilo. Filhos que perdem a referência na família. Pais que não percebem esse gigante dentro de casa. E têm deixado com que influenciadores digitais influencie a mente do seu filho. E eu falo isso com muita propriedade de causa. Porque com 18 anos, nós, eu, pastor Robledo, cuidamos, pastoreamos adolescentes aqui na igreja. E eu sei que muitas vezes, tarde demais, pais desesperados nos procuravam, dizendo, olha o que aconteceu com a minha filha. Olha o que aconteceu com o meu filho. Olha o que ele está fazendo aqui na internet. Quando eu vi as mensagens, quando eu vi o que ele estava fazendo, eu fiquei horrorizado, pastora. Eu nunca podia imaginar isso. Por quanto tempo ele estava ali, ela estava ali, você não percebeu. Há um convite, chame seus filhos para a mesa, amém? Os filhos não têm que pegar o prato e ir lá para o quarto, não, para comer. É mesa, mesa, é um lugar consagrado a Deus. É todos nós, começando por nós pais. Deixa esse aparelho desligado lá no outro cômodo. E se assente à mesa, olhe um para os outros, converse, olhe para o teu filho e fale com o teu filho. Só dessa maneira você vai derrubar esses gigantes, tendo um relacionamento, restaurando esse relacionamento. Muitos casais perdem a referência de uma família cristã, porque também estão se comparando a vida deles ou o casamento com casais na rede social, que é uma falsidade, gente. Ninguém posta perrengue lá. Não, ninguém posta o dia mal lá, só posta as coisas boas. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que uma casa dividida, ela não vai prosperar. Vocês precisam estar de comum acordo. Fala para o seu esposo querido, na hora da refeição, todos nós na mesa, sem celular. É nós aqui conversando. Querido, na hora da mesa, não fica falando de problema do teu trabalho. Vamos conversar em família. Amém? Tem que reaprender a isso. Porque as famílias agora não têm mais o hábito de comer juntas. Sabe quando o marido volta a exercer a posição de sacerdote dentro do lar, a sua esposa vai voltar a te admirar como um homem de Deus. E os seus filhos vão te honrar e te respeitar como um pai. Não jogue, homem, a responsabilidade de algo ruim que a sua filha, que o seu filho está fazendo, nas costas da sua esposa. Está vendo? Lá teu filho, lá, ó. Olha o que teu filho fez na escola. Olha lá teu filho, daí é teu filho. Olha teu filho aí, o que aprontou lá da igreja, que vergonha. Ai, que vergonha. Não, é o nosso filho. Aonde nós erramos? Aonde nós estamos errando? Quem sabe você está sendo omisso demais para educar, porque ter filhos precisa educar. Quem educa são os pais. Não é a escola, não é a igreja. Não, são os pais. E cuidar, criar filhos dá trabalho. Você precisa ter tempo, você precisa se dedicar. Mas eu tive um dia, ó, trabalhei o dia inteiro. Eu sou o homem da casa, eu trago dinheiro, eu trago sustento para dentro de casa. Mas quando você chega em casa, você não é um homem de negócios, você não é um homem de trabalho, você é pai e você é esposo. E você precisa assumir o teu lugar, fazer o teu papel. E a esposa como ajudadora, apoiando o seu marido. Não é quando o pai fala uma coisa, você vai lá e... Não, não, teu pai não manda nada. Quem manda aqui sou eu. Mulher tola, derruba a sua casa com as próprias mãos. Então, uma casa dividida não prospera. Então, vocês têm que entrar em acordo e derrubar esse gigante das mídias digitais. Outro gigante que nós temos que derrubar é o gigante da desconfiança. Diga desconfiança. Por quê? Porque as nossas atitudes, dentro da nossa casa, elas determinam a perca dessa confiança ou o ganho dessa confiança. Por exemplo, se os teus filhos, você começa a perceber que os teus filhos estão mentindo para você. Ah, eu vou lá na casa do fulano. Quando você vai ver, ele não estava na casa do fulano. Ele tinha saído para outro lugar e não tinha te avisado. Você vai perder ou não vai perder a confiança? Sim, você perde a confiança. Não, não estou acreditando no que você está falando. Você fala para mim que vai fazer uma coisa e faz outra. Então, o gigante da desconfiança, ele vem minando dentro do lar. Para com o marido e para com a esposa. Por exemplo, o celular, né? A senha do celular. O Robledo tem a senha do meu celular. Eu tenho a senha do celular do Robledo. O Robledo fala assim, me dá teu celular, tá aqui. Eu falo pro Robledo, me dá teu celular, ele tá aqui. Ele não tem, não, o que você quer no meu celular? Não, mas o que você quer? Não, mas calma aí, é meu celular. O que você vai mexer aqui? Mas o que tem aqui que eu não posso ver? Eu sou sua esposa. O que tem aqui que ela não pode ver? O que eu tenho aqui que o meu esposo não pode ver? Ele vê tudo. Ele não pode ver o celular? Tem algo errado. Quando você esconde o celular, quando o filho esconde o celular, quando o filho não deixa você pegar o celular, é um gigante que se levanta da desconfiança. E a desconfiança acaba destruindo relacionamentos e muitas famílias. Eu quero abrir aqui. Olha o que diz Provérbios 6. Diz assim. Eu vou ler para você. Diz assim, Provérbios 6, 32 e 33. Olha que palavra forte. Diz: quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Esse achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará. Olha que coisa terrível. Então, um casal que não tem transparência, que não respeita, que não honra a aliança que fez no altar de fidelidade, um para com o outro, ele vai ser desonrado. Então começa por aqui. É uma mensaginha, é um oi para como está, como vai, uma coisinha ali, vai dando legalidade. E isso é uma armadilha. Começa a esconder, começa a apagar mensagem, começa a esconder do marido. E ali vai, Satanás vai minando, mas olha que palavra forte que diz: cuidado, vigia, irmão. Porque está dizendo aqui que quem comete adultério perdeu o juízo e vai perder a honra. É coisa triste um homem sem honra aqui na terra, um homem, uma mulher, é triste. Não dê lado para o inimigo. Outro gigante que nós devemos vencer com a nossa fé é o gigante da indiferença, que sem perceber está atuando nos relacionamentos. 1 Timóteo 5,8 diz assim: aquele que não cuida dos seus, da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Diga misericórdia. Olha como a palavra de Deus fala. O que que é indiferença? Ah, estou indiferente, já não vou falar mais. Não, já cansei. Ixi, não vou falar mais. Ah, mas eu já falei para o meu filho, mas não adianta falar, já falei 10, 20, 30 vezes. Não vou falar mais. É isso que o diabo quer. Ah, mas eu já falei para o meu marido, mas ele não muda, ele não tem jeito. Ele é um poste. Não me ouve. Ai, a minha mulher é uma pedra. Não adianta falar, é uma teimosa. A palavra tem poder de vida e de morte. Você vai comer dos frutos da tua língua. O que você tem declarado dentro da sua casa? Aquele que não cuida dos seus, da sua casa, da sua família, tem negado a fé. Então, a fé para derrubar esse gigante da indiferença, eu preciso me importar, sim, com o que está acontecendo lá em casa. Ah, não está bom? Então, o que que eu tenho que fazer? Fazer de conta que nada aconteceu? Não. Vamos conversar. Sem grito, sem TV ligada, sem celular. Sem, não, você vai preparar esse ambiente, você vai orar por isso. Se é com a tua esposa que você tem que conversar, não adie. Ore por ela. Então converse com ela. Se é com os teus filhos, você precisa alinhar as coisas dentro de casa. Ore pelos teus filhos. Então chame os teus filhos. Mas não jogando, acusando, falando, comparando ele com o filho do pastor, com o filho do teu cunhado, da tua cunhada. Não. Traga ele para perto de você. Ouça, pergunte o que está acontecendo. Você mudou, eu percebi. Só esta palavra ganha o teu filho. Porque quem sabe ele está fazendo de tudo para você olhar para ele, olhar para ela, porque você não percebe. Você ignora. Olha lá, olha lá. Ah, vai pro celular, pro quarto. Já é assim o dia inteiro. Ah, é assim, ó. E não adianta falar mais. E quem sabe na mente do seu filho está dizendo: eu queria tanto que o meu pai me ouvisse. Eu queria tanto conversar com a minha mãe. Eu não consigo, ela só grita. A minha mãe não dá conselho, ela faz discurso. Não dá para conversar com ela. Não dá. E aí o perigo... onde os seus filhos estão buscando conselhos, aqui, e basta um desabafo aqui, para um pedófilo, para um criminoso abraçar o teu filho. Dizer, ah, eu te entendo, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui comigo. O gigante da indiferença dentro dos lares precisa cair por terra, amém? Para que você volte a ter autoridade dentro do seu lar. Porque Deus estabeleceu o pai e a mãe como autoridade dentro da nossa casa. Maridos devem ser sábios com suas esposas. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, maridos, sejam sábios ao tratar as suas esposas com honra, para que as suas orações não sejam interrompidas. Muitas vezes nós estamos orando, clamando, pedindo, fazendo campanhas, quinta-feiras. E por que que não muda as coisas dentro da minha casa? Por que que não muda as coisas com meus filhos? Por que que não muda as coisas no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo? Porque as tuas orações são interrompidas. Porque você precisa pedir perdão. Porque você precisa reconhecer que errou. Porque nós somos falhos, nós erramos. Tem dia, quem sabe, você chegou tão nervoso em casa e ela foi falar alguma coisa e você já foi grosseiro com ela. Ah, mas você também! Toda vez é isso! Então ela se fecha. Maridos, sejam sábios ao tratar as suas esposas. Sabe? Eu tenho um marido muito, muito de Deus mesmo. E eu gosto todas as vezes que o Robledo, sem eu imaginar, ele chega lá para mim com uma flor. Eu amo flor e ele chega com uma flor. Ah, meu amor, eu vi essa flor tão linda. Eu pensei em você. É ou não? Ou ele vai no mercado. Quem aqui já foi no Vitor? No Vitor, né? Ele vai lá no mercado pegar um pãozinho, alguma coisinha. E ele sabe do que eu gosto, porque ele me conhece. E aí ele chega assim, pegou o pão, o Robledo, tá? Ah, peguei, tô ali arrumando a mesa. E ele fala, olha, mas eu trouxe isso aqui, eu vi isso aqui lá que você gosta. Um pedacinho de torta de banana, porque eu gosto de torta de banana. Ai, meu amor, que amor. Um pedacinho de torta de banana. Mas de repente, lá um dia, ele fala, né, uma vez por mês, tal, vamos, se arrume bem, menina, vamos jantar fora. Ah, às vezes eu estou lá, né, descabelada. Ah, não, quero ficar em casa. Ah, mas eu ia te convidar, vamos sair. Não, não quero sair, eu gosto de ficar em casa. Aí ele fala assim, ah, mas eu ia te chamar para nós ir comer fora. Deu, opa, já pulei, já estou meu. Vamos então. Maravilha, vamos fora. Vamos comer fora, né? Então, maridos, tratem bem. Mas eu como esposa também tenho que fazer a minha parte. Então, eu faço a minha parte. Como que eu faço? Cuidando dele, dando atenção. Ele chega, eu corro lá, dá um abraço. Eu falo assim para ele, 30 segundos, vamos ficar abraçados. Né? Oro por ele, profetizo sobre a vida dele. Cuido das coisinhas dele. Eu sei do que ele gosta. Isso é cuidado. Para derrubar esses gigantes na nossa vida. E o pior gigante é a falta de Jesus dentro do lar. Às vezes você está com Jesus aqui na igreja, mas não está lá dentro da casa. Como é que está lá a casa? Sabe o que, que diz a palavra de Deus em Lucas 6? Diz assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? E não fazem o que eu ensino? Forte, né, irmãos? Porque a palavra está falando. Como que nós devemos agir dentro da nossa casa? Mas por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Mas se vocês não fazem, vocês não praticam o que eu ensino. Então eu preciso praticar. Estar alinhado com a palavra de Deus. Como que vai ser o teu domingo hoje? Ah, vai ser maravilhoso, amém, igreja? Vai ser uma bênção. Porque o melhor dia tem que ser o domingo. O domingo que você está com a tua esposa, com os teus filhos dentro de casa. Que você está ali curtindo a sua família. De verdade. mas também vocês devem orar juntos. Será que os teus filhos vê você orando, lendo a Bíblia, ouvindo louvor? Os teus filhos precisam, não é? Você traz os filhos para a igreja, é uma benção. Estão lá no, na Rabone Kids, estão aqui na Tim. Nós oramos, os pastores oram pelos seus filhos. Mas pai e mãe, por favor, eu peço com muito carinho, chame os teus filhos ali na sala. Abrace eles, diga agora, o pai vai orar por você. Você vai ser um grande homem de Deus. Você é uma bênção, filho. Você tem promessa na tua vida. Você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os anjos de Deus vão te guardar. Você vai ver Deus abençoando a tua vida, filho. Nunca se esqueça que você serve a um Deus poderoso que cuida e se importa com você, filho. E você sempre pode recorrer ao Pai. Ele é o nosso Deus. Filha amada, filha querida, você é uma bênção, filha. Você é meiga, você é carinhosa, você é uma mulher de Deus, filha. Eu tenho orgulho de vocês, meus filhos. Você precisa falar, você precisa orar, você precisa abençoar os seus filhos. Faça isso, homem e mulher, não espere. Por quê? Porque Deus te deu essa autoridade e o diabo tem roubado isso de você, tem calado a sua boca, porque ele sabe que no momento que você mãe declara, que no momento que você pai declara sobre a vida do teu filho, as bênçãos vão acontecer. Você é autoridade, Deus te constituiu como autoridade, abençoe a vida deles. Você precisa liberar perdão e reconhecer para os teus filhos. Muitas vezes, pais que às vezes falaram coisas terríveis, amaldiçoaram os filhos na hora da ira. Reconheça para os teus filhos, não é vergonha, não, não é fraqueza. Pelo contrário, reconheça, diga para os teus filhos: olha, filho, lembra aquele dia? Lembra que eu falei isso, isso e isso? Fale, fale o que você falou. Lembro, lembro sim. Eu quero te pedir perdão, filho. Olhe para mim, eu quero te pedir perdão. Eu errei. Olha, filho, eu quero ser o melhor pai do mundo, mas eu sou falho. E eu errei, eu quero te pedir, eu preciso do teu perdão. Filha, lembra aquele dia? Às vezes, você não falou para a filha, mas você xingou a sua esposa na frente dos seus filhos. Você não imagina o tamanho da ferida que causa o coração dos filhos. Ele vê o pai humilhando a mãe, falando coisas, falando mal. Isso gera uma ferida tão grande. E a separação dos filhos cria um muro. E os filhos não conseguem mais enxergar aquele pai como um pai amoroso, como o herói que eles viam quando era criança, de tanto ver os pais brigarem, discutirem. O Senhor quer derrubar esse gigante nesta manhã. Perdão, nós precisamos liberar dentro da nossa casa em primeiro lugar. O louvor pode subir. Queridos, se você tem realmente que derrubar esses gigantes dentro da sua casa, vai começar por uma oração aqui nesta manhã hoje. Quando a palavra de Deus diz que todo aquele que tem um coração contrito e quebrantado, Jesus jamais rejeitará. Jesus não rejeita o coração contrito e quebrantado. E eu tenho um convite nesta manhã para você que está aqui. Porque se você veio aqui, é porque Deus tinha algo para falar ao seu coração. Eu creio, por isso eu falei. Nós erramos, queridos. Mas Deus está dizendo: ei, se conserta. Tua família tem jeito. Os teus filhos são filhos da promessa. Eles serão levantados como vaso de honra e não de desonra. Eu, o Senhor, é que estou falando na minha palavra. Se você crê, eu quero que vocês levantem do seu lugar e que vocês venham até o altar, que ainda não acabou. Vocês podem vir aqui, por favor, e colocando a mão no seu coração, com os olhos fechados, podem vir bem para frente, para que todos possam vir. Se você está com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, tragam eles também. Coloque a mão no seu coração. Aqui é o altar de Deus. E é no altar que aquele que nos conhece verdadeiramente sabe quem nós somos. O quanto nós precisamos e carecemos da misericórdia e do perdão de Deus. Coloque a mão no seu coração e comece a entregar tudo. Porque o Senhor sabe o que você tem passado. O Senhor sabe também aquilo que Ele tem planejado para você e para tua família. Mas muitas vezes o inimigo tem tentado roubar isso de você. A palavra de Deus diz: sejam bondosos e compassivos um para com o outro, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoando um ao outro, perdoe teu esposo, libere perdão para tua esposa, perdoa, perdoa nesta manhã, derruba esse gigante, oh, Jesus. Coloque tua família no altar de Deus, fale com ele, fale, apresente os teus filhos, fale o nome dos teus filhos e diga: eles são do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos nasceram para a honra e para a glória do Senhor. Restaura a minha casa, a minha família. Coloque, coloque no altar de Deus. Abastecido desta fé que derrota esses gigantes que tem roubado a paz dentro dos lares, Pai. O perdão em nome de Jesus, Pai. Salva nossa família, salva nossa casa, em nome de Jesus. Aleluia. Abra os olhos agora. Você apresentou de todo o teu coração Jesus nesta manhã? Sim, queridos, a palavra é maravilhosa. Tem um louvor muito antigo, eu não sei se Amanda é tão novinha, se ela conhece, mas muitos aqui conhecem, mas ela faz a gente pensar. E quando eu estava orando, Deus trouxe esse louvor à minha memória. E diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Porque se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu vou lutar e vencer, eu vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Diga comigo: rompendo em fé. Rompendo em fé. Aquele prometeu é fiel para cumprir as promessas de Deus para a tua casa, para a tua família. Elas vão se cumprir, porque a palavra de Deus diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Amém. Eu creio. Queridos, ouvir, guardar e praticar. Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Conserte-se, que haja conserto dentro da sua casa, em nome de Jesus, amém? Pastor, pode vir orar por eles, por ele ter um domingo muito abençoado.
Amém. Estenda a sua mão, quero orar abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus eu oro, abençoando a vida de cada um aqui, cada família representada. Que o Senhor possa levar para casa em paz e em segurança. Senhor, que o Senhor possa dar uma semana abençoada. Já começa por esse domingo, Pai. Que a tua presença seja intensa sobre cada família, cada lar aqui. Que milagres aconteçam. Eu oro abençoando a sua casa, que você possa ir para casa em paz e segurança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe.